Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Parceria KTO. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Antes disso, eu vou dizer uma coisa para você. KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Bom, neste sábado, eu consegui, no meio dessas notícias todas, de ele estar sendo tão requisitado nos últimos dias, e com razão, né? Porque foi saudado no último jogo do Grêmio, e também com toda a razão, eu consegui botar as mãos num amigo, e mais do que amigo, colega de colégio Santo Antônio, rapaz. A gente estudou junto. E me perguntaram assim, como é que ele é? Digo, ele já era maluco naquele tempo. Naquele tempo ele já não era muito legal. Não brigava muito com as pessoas, mas brigava muito com os padres. O que era bom, botava ordem na casa. Eu estou me referindo a esse cara espetacular, meu amigo, volto a dizer, Denis Abraão, que assumiu um pepino, rapaz. Ele não sabe, nem é em conserva, é um pepino grande, mas tem capacidade para sair dessa. Denis, que prazer te receber, meu amigo.
Querido Guerrinha, prazer é todo meu. Pô, tu tem um patrocinador que eu ajudo, hein, cara. Pô,
e é, eu também.
Eu todos os dias, eu já fiz meu joguinho de hoje.
É mesmo? É,
agora vamos ver o que vai acontecer. De tarde já começa, né?
É.
Daqui um pouquinho já começa, né?
Essa semana,
quatro
essa
horas
semana,
já tem jogo.
Essa semana pegaram eles. Ganhou tudo que tinha que ganhar, Bayer. Essa semana deram um beliscão nos homens lá, vai por mim.
O Flamengo me derrubou, eu tava...
tu foi no Flamengo também?
Eu tava em todos... 12 jogos, nos 12 eu tinha Flamengo seco. E eu tava ganhando em 8, cara.
Eu fechei no Manchester United. Claro que eu vou gastar de remédio, né? Tava 2-0 pro Atalanta, vou gastar de remédio, mas tudo bem, fechou. Tá tudo bem contigo, Denis? Tudo legal?
Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo.
Denis,
feliz. Fala, meu irmão.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu caiu no mundo do futebol?
Olha, Guerrinha, tu sabe que eu sempre, nós somos colegas de aula no Colégio Santo Antônio, né? Eu já jogava futebol. Eu nunca fui um jogador, eu nunca fui um bom jogador de futebol. Eu era um zagueirinho, lateral, fraquinho, sabe? Mas era chegador, raçudo, guerreiro, tinha altura, né? E forte, batia bem com a perna esquerda, dava bastante pontapé. E sempre joguei. Aí me convidaram para jogar futebol de salão no Grêmio. E eu já tinha essa paixão pelo Grêmio, e um dia jogava com o Marcelinho Silveira Martins, que era craque, o irmão do Cacalo, e o Cacalo assumiu a vice-presidência de administração do Grêmio, e o Serginho era diretor dele e me convidou. E aí eu fui, isso em 1991, eu acho, ou 90, e entrei como porteiro de gravata, cara. Era porteiro do Grêmio, né? Porteirinho de gravata, saía da empresa que eu trabalhava, todo engravatado, ia pra portaria, ver se os caras tinham carteirinha. Nós fizemos o acesso eletrônico ao estádio, foi o primeiro clube de futebol do Brasil a ter o acesso eletrônico ao estádio, através de uma catraca eletrônica, com cartão magnético, passava o cartão na catraca, a catraca liberava, e começamos por aí, começamos na administração, como diretor do Cacalo. Cacalo era nosso mentor, na verdade, né? Ele começa que a gente começou, né? Nosso mestre. Eu tive grandes mestres no Grêmio, né? Um deles foi o Cacalo, sem dúvida alguma. Aliás, continua me ensinando até hoje, né?
Tu sabe que a gente aprende muito com o maluco, né? E o Cacalo é maluco. Eu costumo dizer, é verdade. Eu me dou bem com os loucos, eu me dou bem com, entendeu? Com Leão, com Muricy, com Dunga, com Filipão, me dou bem com esses malucos.
É isso aí.
A gente aprende muito com eles.
É verdade, cara. E foi assim que eu entrei no futebol, cara. E aí peguei gosto da coisa, tá certo? Peguei gosto da coisa, aí fui convidado pelo Dr. Fábio para ser vice-presidente de administração dele. E fui tomando gosto do negócio. Depois o presidente Guerreiro me convidou para ser o diretor executivo. Pô, e eu tava bem profissionalmente pra caramba, cara. Mas deu coceira, vim, não me arrependo. Trabalhei 3 anos, fui campeão da Copa Brasil, campeão gaúcho, fui garfiado numa Libertadores, bonito, dentro de casa, e te dá uma impotência de não poder fazer nada, Guerrinha. Lembra aqueles jogos que a gente jogava lá no colégio, quando qualquer coisinha...
Fechava o tempo.
Ah, mas não dá pra fazer isso, não. E pá, tu tem que te controlar, e é brabo, e tu olha para aquilo, e tu não, o cara não vai mesmo, aqui em casa não, tio. Fora tudo bem, mas aqui em casa não, e não tem, fica impotente, é uma sensação muito ruim, mas enfim, foi muito bom, aí fiquei até 2002 eu saí, continuei, aí voltei pro conselho do Grêmio, porque quando eu assumi a função de diretor executivo, eu pedi demissão do conselho. Eu acho que não é legal tu ser conselheiro e funcionário. Tu tem que te decidir. Eu era funcionário, um executivo, um diretor executivo de futebol, mas me demiti do conselho. E depois voltei para o conselho e continuei ajudando politicamente. Sempre que alguém me chamava, eu dava meus conselhos. Sou muito próximo do Romildo. O presidente é um querido amigo desde 1993, né? Quando o Cacalo pediu que eu nomeasse ele cônsul do Grêmio em Osório, imagina, 1993, Guerrinha.
Como passa
isso? Isso aí, como passa o tempo rápido, né, cara? Esse tempo a gente tava conversando, eu e o Romildinho, e ele disse, pô, é verdade, cara. Bah, nós desviamos voo rasteiro, vindo de Criciúma, entramos na Estrada do Mar, não podia entrar ônibus, com a autorização do Dário para jantar com o prefeito de Osório, Romildo Bolzan. Isso em 1990 e caquerada, sabe?
Sim.
Pelo amor de Deus, e hoje o homem é o presidente do Grêmio, cara. Nessa situação toda aí, foi campeão de quase tudo, né? É um grande presidente, está passando por essa turbulência. Mas é uma turbulência de um voo que a gente sabe que vai chegar legal no final, se Deus quiser. Estamos trabalhando e muito para isso, Guerrinha. Muito, sem dúvida alguma.
Tu resolveu, de uma hora para outra, dar um tempo como dirigente. Tu era um homem de conselho. O que que fez tu mudar de ideia e voltar nessa hora tão complicada?
É um termo simples, Guerrinha. Amor. Amor. Se eu não for atender o chamamento do meu clube no momento de dificuldade, vou atender quando? Quando eu tiver ganhado, ninguém precisa de mim, tia. Aí bota qualquer um. Na hora da dificuldade, tu tem que ser galo, cara. E o time é bom. O time não é para ser campeão, mas não é para estar no lugar que está. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E pá, cara, eu sou fissurado pelo Grêmio, tá entendendo? A paixão que nós temos pelo futebol é um troço fantástico, porque o futebol ele muda o humor das pessoas. Quando o teu time ganha, tu fica feliz, cara. Tu dorme bem, tu até de vez em quando dá uma truviscada, né?
Muitas vezes tu deixa de transar para ir a um jogo. Vou ao jogo.
Transar o cacete. Não, vou ao jogo. Me deixa de mão, me larga de mão, né, tia? Me popa, né? Porra.
É isso aí. Claro.
Né? Vamos pro campo, vamos pro jogo. Pro pinche, né? Eu quero ver o Grêmio.
Claro.
Depois do jogo pode ser, talvez.
Depende do resultado. Torce aí.
Se o resultado for ruim, velho, não adianta nem com azul nem com amarelo, velho. Não adianta que não vai ter jogo. Não dá. Então, tudo isso, né, Guerrinha? E outra coisa, assim, o torcedor ele sofre muito, né? Porque não sabe o que está acontecendo. Agora, o dirigente eu estou sabendo. Eu tenho muita esperança, tá entendendo? Pode ser que eu me quebre, tá? Pode ser que eu me rale. Mas é um risco calculado, eu acho que... Risco calculado também, nesse meu caso aqui, não existe, né? Ou dá certo ou não dá, né, velho?
Não tem meio termo.
Grávida não tem, não. Né? Não. Só vou botar... Não. Ou vai com tudo ou não vai, né? Não tem meia grávida. Ou tá grávida ou não tá. Então, aqui ou nós vamos sair ou nós vamos arrebentar. Mas agora, nós vamos com tudo. Eu tô almoçando, jantando, dormindo atrás de Goianense. Até segunda-feira de noite. E é jogo a jogo, viu, Guerrinha?
É, não pode, não pode pensar lá na frente.
Não fica loucubrando, vou fazer três pontos lá, vou fazer dois aqui, um zero ali, eu vou perder, vou empatar aqui. Não. Pensa no Atlético Goianiense e esquece o resto. E outra coisa, esquece o que passou e esquece o que vai vir daqui pra frente. Só foca no Atlético Goianiense. Eu já sei a escalação, já sei o treinador, já sei o presidente, já sei quem é que vai ser o juiz, já sei que horas começa, já sei qual é o voo que nós vamos, como é que nós vamos, que horas nós vamos chegar, qual é o hotel que nós vamos ficar. Olha, cara, já sei a palestra, que horas vai ser, o que, que nós vamos falar, de que forma nós vamos jogar, já está sendo tudo trabalhado, ou seja, tem planejamento, tem organização. Então, isso aí tira aquela tensão, porra, porque é brabo, cara. Tu fora, sabendo como é que é, será que os caras estão fazendo certinho? Tu fora pensa assim, né? Agora tu aqui dentro fica, é difícil, a pressão é maior, mas que tá sabendo o que está sendo feito.
Me diz
então,
uma
eu
coisa,
tô mais aliviado.
Ô Denis, no jogo contra o Juventude, ou antes do jogo contra o Juventude, tu tratou de usar tudo que tu tinha direito para lançar uma motivação no torcedor, no jogador, no treinador que chegou, enfim, em todo mundo. Deu certo. Essa motivação, ela precisa continuar, mas de uma maneira que não pode ser a mesma coisa, porque ela vira cansativa, ou ela tem que ser sempre no extremo até o final?
Nós fizemos um pacto. São 13 rodadas que nós temos pela frente. E nessas 13, nós vamos nos doar jogo a jogo como se fosse o último. Tá certo? Então, com a corda esticada mesmo. A corda tá esticada mesmo. Ou seja, cada jogo daqui para frente é uma decisão. E nós vamos usar todos os argumentos, todas as possibilidades, todas as alternativas, todos os processos motivacionais que nós... que existirem, nós vamos usar para deixar o jogador tranquilo, sereno. Eu disse para eles, entrem em campo e sejam felizes, sorriem, joguem futebol, é o que vocês sabem fazer. Aqui fora, deixa a bronca para mim, gente. Aconteça o que acontecer lá dentro, a bronca é minha. Vocês façam o que vocês sabem fazer, vocês sabem jogar futebol. O que está faltando para você jogar? Pô, o Diego Souza... Guerrinha, tu tem dúvida que o Diego é craque? Não, né, Guerrinha? Se o Diego tem 30 anos hoje, o Diego é seleção brasileira. Eu não estou sendo exagerado. Ele estaria pesando um pouquinho menos. Mas isso também não está influenciando muito. Se botar a bola, ele guarda, Guerrinha. Ele tem guardado... Ele é o goleador do Grêmio, cara. É um espetáculo esse cara jogou a média dele de 130 minutos, ele faz um gol.
Mas me diz uma coisa, ô Denis, quando tu chegou, que estava numa situação muito pior do que está hoje, evidentemente, porque ganhou 3 pontos, a esperança voltou, tudo isso. Bom, tu já sabia aonde atacar o problema? Ou...
Não.
Não sabia.
A verdade, não.
Tu fez um voo cego, diz agora é pra todos.
Eu fiz um voo cego, cheguei, né? Contratei o treinador que eu queria, né? Por quê? Porque o Wagner foi um cara que jogou conosco em 95, né? E eu já tinha uma relação muito próxima com ele, mesmo em 95, sabe? Ele era um cara diferenciado, ele era um cara estudioso, era um cara que prestava atenção, era um cara que gostava de um processo organizado, sistematizado. E eu vi o América jogar contra o Grêmio aqui, eu vi um time organizado, eu acompanhei o América contra o Juventude, eu vi o jogo do América contra o Internacional. Ele incomodou, né? Ele tomou o gol em seguida.
Tava bem redondinho o time do América.
Tava bem redondinho. Então, quer dizer, o Wagner saiu do Grêmio naquela época invicto, né? Não deu liga naquela época. Não deu liga, mas ele saiu invicto, ele não perdeu nenhuma partida. Então tudo isso fez com que ratificasse os conceitos que nós tínhamos. Porque o presidente, antes de me contratar, perguntou o que eu achava do fulano, do Beltrano, do Ciclano, eu fui dizendo. Aí quando ele chegou no Wagner, opa, esse cara aí foi nosso jogador aqui no Grêmio. Esse cara aqui tem café no bule. Esse cara dá para contar com ele. Quero falar com ele. Aí ele perguntou, mas tu aceita? Não, não, vou te ajudar. Mas tu aceita ser vice-presidente? Pô, mas tu tá me convidando? Tô. Pô, eu preciso falar com a minha mulher e com a minha filha. Minha filha não mora mais comigo, mas mora no Rio, mas... Sabe como é que é, né, Guerrinha?
Claro, respinga.
Se elas não me apoiarem, eu tô ferrado, né, velho? Aí eu vou ter uma bronca em casa e uma bronca no clube, uma bronca no clube, uma bronca em casa, eu vou explodir, né?
É, não tem, não tem.
Não tem, a véia tem que ajudar, a vovózinha tem que ajudar o vovô, não adianta, né, velho? Nessa hora, nós temos que estar mais unidos que somos, né?
E o primeiro papo com a boleirada? Que chega um dirigente novo, os caras ficam todos se espiando, quem é, né? Como é que foi esse papo com os caras, no cara a cara com ele?
O papo foi assim, ó, tinha uns que nem olhavam pra minha cara. Cabisbaixo, sofrido, assim, cara de sofrido, sabe? De choroso. Guri mimado, sabe? Na boa, guri mimado. Beiçudo, assim, cabeça pra baixo. E eu comecei dizendo pra eles que eu tinha 30 anos de Grêmio, que eu tava chegando aqui pra tentar ajudar, mas que quem pode resolver o problema não sou eu, são vocês. Porque vocês não me conhecem, mas eu conheço cada um de vocês. Cada um, tem um por um. Não tinha um Guido Júnior, pô, aquele ali é o presidente da República, aí deram uma gargalhada, o Fernando Henrique, né? Só faltava ser Cardoso.
Sim.
Aí entrei e comecei a brincar com um, com outro. Diego, tu só me deu alegria, cara. Pô. Aí eu disse, tu jogou 38 jogos, fez 18 gols e 5 assistências. Um gol a cada 130 minutos. Sabia disso, Diego?
É, a média é boa, média boa.
Boa média, né?
É, claro.
Eu não sei se tem alguém no Brasil que tem essa média melhor do que essa, viu, Guerrinha? Olha, pesquisa que eu acho que não tem. E olha que tem gente boa, hein?
Esse menino
internacional é um fenômeno. É um fenômeno, e ele não tem essa média, hein?
É.
E é um gurizão de 19 anos, pulmãozinho limpo, que nem eu digo, né? O nosso é sujo pra caramba, né, Guerrinha?
É verdade.
Pá, bom, eu tô com. Eu fumei na minha vida.
Tu sabe que o papo, quando é bom, ele é ligeiro, ele é rápido, né?
Passa rápido.
Mas já passou. 15 minutos, 16 minutos. Nós estamos chegando no intervalo do paredão do Guerrinha, né? Nós vamos tomar uma aguinha, vamos trocar o fardamento, que ainda tem muita coisa para conversar no segundo bloco, que vem logo em seguida aí, mas antes eu preciso lembrar uma coisa. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados para o esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. Não tem como errar. Espera aí que eu já volto, eu estou conversando com Denis Abraão e agora no segundo bloco nós vamos saber mais coisas que você, torcedor, quer saber. Já voltamos.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais. E estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
O barato do Big é a economia para você sair de carrinho cheio.
Barato do Big.
Coração de frango nat 1 kg, R$19,79. Arroz namorado, R$17,90. Skin 473ml, R$2,55. Todos os lava-roupas líquidos e limpadores Omo com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os smartphones com 20% de desconto nos nossos cartões. Beba com moderação. Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big Barato, vem pro Big.
Quando o assunto é pintura profissional, escolha a seleção de equipamentos Vonder para sua obra. Misturadores de argamassa, lixadeiras de parede, pistolas elétricas para pintura, máquinas de pintura, airless e muito mais. Máxima produtividade e aquele acabamento que você precisa. Além de acessórios e EPIs que oferecem toda a segurança para o seu trabalho. Pintura profissional é com a Vonder.
Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor.
É bom trabalhar com Vonder. O coronavírus mudou a sua rotina e a nossa também.
Céu nublado em Porto Alegre.
Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
.com.br.
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
O que, que houve? Tá fazendo uma bagunça aqui. Eu? Bom, 9h42, rápido intervalo, já voltamos.
Gaúcha, no estúdio ou em casa? A fonte da informação.
Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o Denis Abraão, o novo vice de futebol do Grêmio, que já deu, como ele disse no primeiro bloco, tem que dar liga. E ele já deu liga, né? Na abertura do seu reinado lá no Grêmio. E, Denis, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Grêmio, nas tuas contas pessoais, precisa de quantos pontos para sair? Tu também é favorável ali? Tu acha que vai dar 41, 42, pela confusão que estão metido todo mundo?
44 é minha conta, Guerrinho.
Tu acha que é 44?
44 eu tô livre. 44 eu não caio. Nós estamos trabalhando com esse número.
Uhum.
Não dá para ser diferente, Guerrinho. Não dá para ser otimista. 41, 42, corre risco. Nós não podemos correr risco.
Sim.
Nós já corremos risco demais, cara. Agora nós temos que botar o pé no chão. E outra coisa, nós temos que saber que nós estamos mal, velho.
Uhum.
Não pensa não que essa vitória aí não serviu, foi boa. Nós jogamos bem o primeiro tempo, no segundo deu uma decaída. Uhum. Nós temos que saber por quê. Nós já estamos estudando os porquês, tá entendendo? E pezinho no chão. Guerrinha, tá muito complicado, tá tudo muito parelho. Tá muito, tudo muito parecido. Nós não estamos iludidos com a vitória. Nós estamos com os pés bem presinhos no chão. E nós sabemos, se nós não nos superarmos, se nós não ficar com a corda esticada, se nós não nos doarmos um pouquinho mais cada um, nós não vamos sair desse buraco, cara. Nós temos que sangrar nesse momento, nós vamos sangrar. Nós temos que arrastar a bunda no chão, nós temos que dar carrinho, nós temos que dar balão, nós temos que fazer gol de qualquer jeito, claro, com organização, com arrumação tática, jogando certinho, controlando a posse da bola, jogando perto do gol adversário, trocando bola no campo do adversário, não lá atrás com o goleiro, né? Vamos parar com essas malandragens aí, tá, Guerrinha? Futebol, pra mim, é lá na frente.
É.
Atrás é bico, velho, ó.
Isso,
é bicão.
Tira dali.
Vamos parar com esse negócio de goleiro jogar futebol com os pés, que goleiro tem que pegar as bolas que vão no gol. Se for bom com os pés, melhor, mas primeiro tem que ser bom goleiro, cara.
Claro.
Tem que defender. Vamos tirar a bola. É uma questão lógica, né, Guerrinha? Se a bola estiver longe do meu gol, a chance de eu tomar gol é muito pequena, né?
Exato, perfeito.
Então eu tenho que jogar no campo do adversário, não no meu campo, né? Então vamos empurrar os caras pra lá, vamos jogar lá. E não vamos deixar eles passar do meio de campo. E essa linguagem que a gente utiliza aqui. Esse é o nosso cotidiano, esse é o nosso dia a dia. Esse é meu papo com o Wagner. Aí eu disse pro Wagner, aqui é dá ou desce, velho. Nós não temos outra alternativa. Nós pegamos uma bomba e ela não vai explodir na nossa mão. Não vai não, Denis. Ele disse pra mim, não vai não. Eu acredito, esse grupo é bom e nós vamos fazer esse grupo trabalhar. Nós vamos fazer uma coisa simples, nós não vamos inventar nada, nós não vamos inventar roda. Nós com esses jogadores que nós temos, nós vamos contar, nós temos potencial, tem gente boa na base, nós vamos utilizar quem for preciso. E eu disse, olha, Guerrinha, Wagner, não tem história, velho. Ou vai dar, ou vai dar. É vencer ou vencer. Chama os teus parceiros pra cá que eles têm que me conhecer. Aí chamou o resto vai te lembrar, o Rez é o auxiliar do Wagner. O Rez era o volante da Ponte Preta.
Eu lembro.
Quando jogava o Dicat, lembra?
Eu lembro, né?
Era Regis Dicat e tinha mais um meio que
era um cão de muito. Era um cão de guarda. Era um cão de guarda.
Era um cão de guarda. Eu disse, pá, esses volantes aqui me servem, cara, sabe? Tem que saber jogar futebol, volante? Tem. Mas ele tem que ser mordedor, velho. Ele tem que chegar, ele tem que morder o garrão. E eu disse pra ele, aqui tem que arrastar a bunda no chão, velho. Tem que dar o carrinho, porque isso motiva, isso mobiliza, isso traz a torcida pra junto de nós. E outra coisa, eu acho que a união do jogador, do torcedor, da direção, Bah, é forte, cara. Porra, nós criamos um clima no domingo contra o Juventude que eu senti que nós vamos ganhar antes do jogo. E é isso que nós temos que fazer, sabe, Guerrinha? Esse processo assim, de multiplicação do processo motivacional. Uhum. Quando tu vê, quando tu verificas, todo mundo está imbuído do mesmo objetivo.
Claro.
Por quê? Porque tu passa essa energia positiva. Quer dizer, eu sou um cara, por tudo que eu já passei, eu sou um cara de bem com a vida. Eu estou sorrindo, eu estou feliz, eu estou fazendo o que eu gosto. Porque eu adoro futebol, Guerra. Uhum. Eu adoro isso aqui, cara. Pô, tô aqui no Grêmio, tô olhando pro campo, agora daqui um pouco vai começar o treino. Pô, que legal, vou lá ver o treino, quer dizer, vou poder ajudar, tá entendendo? Isso aí é mais importante. Então, é um sentimento bem diferente do... Claro que eu sei, eu estou vice-presidente, eu não sou vice-presidente de futebol, eu estou. Amanhã eu volto pra minha cadeira, torcer, berrar, xingar. Hoje eu tenho que ter outra postura. Hoje o que eu faço, Guerrinha? Hoje eu mobilizo, hoje eu sou resolutor de problemas, administrador de conflito, administrador de problemas, gestor de pessoas, agente motivacional, ou seja, toda aquela caracterização da liderança, do executivo, de uma empresa grande, se faz aqui num único processo, que é o futebol. Então as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam melhores, tu te torna mais flexível, mais acessível. Por exemplo, eu não tenho sala, eu fico com eles, cara. Eu vou na fisioterapia, eu vou no departamento médico, eu quero saber o boletim de todo mundo, eu quero saber como é que eles estão, como é que está o Jeromel, como é que está o Kahneman, como é que estão os goleiros, os laterais, o Borja foi pai ontem, né? Pô, fui lá dar um abração nele depois do treino, ele tava chutando, correndo, chutando e correndo, feliz da vida, nasceu um novo nenê dele, aí nós queríamos mandar umas flores pra esposa, não se pode nesse momento por causa da pandemia, então quem sabe vamos mandar fazer um macacãozinho pro nenê, com o símbolo do Grêmio, com o nome dele, né? Fazer um negócio bacana, por quê? Porque isso aqui nos tornou um ambiente sadio, saudável, amistoso, de família, tá entendendo? É difícil? Não. Só que tu tem que ter calma. E outra coisa, esse negócio aqui é assim, ó, combinou, cumpre. Se tu perder a confiança deles, vai embora. Porque tu tá ferrado.
Me diz uma outra coisa, por que que tu acha, eu sei que tu não tava aí, tu tava olhando de fora, que o Grêmio chegou aonde chegou? Por que que o Grêmio errou tanto? Eu concordo plenamente contigo quando tu disse que o Grêmio não tem time para estar aonde está, não tem. Mas por que que está aonde está? O que que aconteceu na tua visão fora? Não vamos entrar em meandros, porque dentro do vestiário é uma coisa e fora é outra. Mas por que que tu acha que isso aconteceu?
Eu acho que nós tivemos um processo muito longo de um treinador. E depois daí nós erramos na troca. Nós erramos o pulo, Guerrinha. Nós erramos o pulo. O nosso treinador, que em seguida substituiu o Renato, na minha maneira de ver, essa minha opinião, né, eu acho que ele não tem o preparo no momento para dirigir um clube do tamanho do Grêmio. E aí nós ganhamos 2 pontos em 8 jogos, Guerrinha. 24 ganha 2, aí larga o cavalo, larga atrás para buscar, velho.
Leva areia na cara, não vem mais.
Não vem mais. Não. E não vai nem para foto, não tem Photoshop. Não tem. Vai lutar para não ficar. E se tiver embarrado, vai sobrar barro na cara. E lacinho também, né? Não tem, Guerrinha, não tem. Então acho que aí começaram os problemas, né? Aí teve um momento de transição, nós estamos trocando o pneu do avião com o avião no ar, né? Essa aí que é a realidade, está sendo trocado. Por quê? Porque mudou muito o Grêmio. Se tu pegares o time que estava jogando e o time que joga, tu vê que está totalmente diferente. Desde o goleiro, que nós tínhamos 3 goleiros profissionais, agora nós temos 3 goleiros que estão nas categorias de base do clube. 4 goleiros das categorias de base do clube, Guerra.
É muita coisa.
Nosso lateral direito veio da base. A nossa dupla diária é da base. atual, né? Porque o Jeromel e o Cânimo estão machucados. Agora já estão voltando, graças a Deus, né? Nada contra os meninos, mas esse momento, porra, uma coisa de ser marcado, tu olha, pô, o Jeromel, porra, é brabo, né? É aquele negócio, é psicológico também, né? Que tem um lado psicológico da coisa, né, Guerrinho? Não adianta. Uma coisa é tu ser marcado pelo Cânimo e pelo Jeromel, outra coisa é tu ser marcado pelo Denis e pelo Guerrinha. Né? Os caras olham assim, porra, mas o Denis e o Guerrinha vão pra cima deles. Agora, o Jeromel e o Cânimo é diferente, né, velho? Eles, além de nome, eles têm muita qualidade. Não que os meninos não tenham. Tem! Só que eles vão mais insistentemente pra cima dos caras. E aí já está um pouquinho desintegrado, já está um pouquinho, né, desgastado, protava, de um pouquinho desgastado, aí é umidade. E outra coisa, quando a bola não fica no ataque e o meio de campo não dá cobertura para a defesa, velho, vazou. De mano é uma barbada para atacante, é o que estava acontecendo e não vai acontecer mais. Ah, não vai acontecer mais. De mano, não.
É porque chamou muito a atenção que nos últimos jogos... O Grêmio tomou muitos gols. E o Grêmio, costumeiramente, não é um time de levar muitos gols. E isso acaba prejudicando quando tu vai fechar a conta.
Inclusive, Guerrinha, inclusive, eu vou te dizer uma coisa. No jogo contra o Juventude, nós tomamos dois gols que nós havíamos conversado. Ou melhor, o Wagner havia cantado a barbada. Por quê? Por erro da... E foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque ratificou o conceito. É ratificação de conceito. Acredite no que nós estamos dizendo, que é verdade. Se fizer assim, vai tomar. E tomamos. E foi bom. Foi bom porque nós ganhamos e vimos onde é que estavam os erros. E nós estamos trabalhando em cima desse tipo de erro que não pode acontecer mais. E não vai acontecer. Por quê? Porque doeu. E para melhorar tem que doer, Guerrinha. Tem, tu sabe, tu só cresce na dificuldade, cara, tu não cresce na boa. O riquinho não fica, não se torna um magnata se ele não sangrar, tem que deixar ele sangrar. É que nem o resultado só vai aparecer se houver transpiração, mas tu tem que transpirar mais do que o time adversário. Se o time adversário tá jogando a 100, tu tem que jogar 110, principalmente no momento que a gente vive. Nós temos que nos doar de uma maneira diferente. Tem que ter mais sacrifício, vai ser mais difícil, vai ser mais sacrificante, vai ser, mas nós vamos chegar. Agora, Guerrinha, é chegar com os pés no chão, né? É jogo a jogo. Estourava a minha mesa agora, pena que a gente não está falando ao vivo, aqui não posso te mostrar a mesa. A minha mesa está, só tem atleta.
Faz muito bem.
É o regulamento, é o campeonato, eu já sei o juiz quem é. Porque, pô, qual é a característica do juiz? Pô, esse juiz dá cartão amarelo de cara, não dá, bota pra rua, não bota, é disciplinador, não é, é guerreiro, não é, corre o campo inteiro, não corre. Nós estamos estudando somente tudo para minimizar erros. E os erros ainda irão acontecer. E nós temos que estar preparados para isso.
Tem razão, completa razão, concordo.
É assim, e se for diferente, Guerrinha, vai dar errado.
Uhum.
Se tu achares que a vitória foi uma maravilha, que não teve... Bom, aí é o começo do fim, Negrão. Aí
como é que
deita
tá?
E espera eles fechar o caixão.
E como é que tá a tua vida na rua depois de domingo? Tu tá conseguindo transitar? Porque o torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio já quer uma estátua pra ti. Eu ouvi domingo, eu tava na jornada, eu ouvi os torcedores dizendo pro Douglas de Molinero: pô, o Denis Abraão demoraram para trazer e não sei o quê. Bom, tu passou a ser eu concordo plenamente. A motivação foi muito importante no jogo, na vitória contra o Juventude. E essa motivação partiu de ti. Como é que tá agora, tu transitar na rua, tu passar nos lugares? Porra, Denis, tá complicado? Como é que tá a vida?
É bom, Guerrinha. Tem que ser verdadeiro, né, cara? Não dá pra gente... Não fico feliz com isso. Pô, como que não? Eu tô ajudando o clube que eu amo, cara. Poder ajudar o clube que tu ama, porra, é muito legal. Pô, segunda-feira eu fui viajar, fui trabalhar, né? Saí cedo, pô, no aeroporto as pessoas, pô, Denis, sei o quê, pô, que bacana, pô, parabéns. Legal, babá, vamos tirar uma foto. Ah, claro que vamos, pô. eu sei que amanhã, Guerrinha, dependendo do resultado, eu vou tomar porrada, cara.
É, isso faz parte.
A vida é assim, Guerrinha. Tapa na cara, né, isso. Velho? A mesma mão que faz o carinho dá o tapa na cara, né? Tem que curtir esse momento, sabe? E eu acredito que esse momento vai ser muito bom daqui pra frente.
Tem os amigos meus que me perguntam assim.
O grupo aceitou bem a gente, sabe? Nós temos essa linguagem que eu tenho contigo aqui, eu tenho com eles, cara. É jogo franco, é jogo aberto. Eu tô falando com um querido amigo, colega de aula aqui, a Guerrinha. Assim como eu trato os jogadores aqui, os funcionários, meus amigos. Tá entendendo? Tem gente que eu não conhecia, mudou muito o Grêmio, muito diferente do meu tempo. Eu tô me adaptando. Mas tu tem que te sentir à vontade. Eu estou procurando fazer isso com os jogadores. Eles têm que se sentir em casa, eles têm que saber que tem cobertura para eles. Qualquer problema, eu estou aqui para ajudá-los.
Perfeito. Me diz uma outra...
Despressuriza o ambiente.
Uma outra coisa.
Vamos sorrir.
Tu, para assumir o cargo, tu consultou, evidentemente, a esposa, a filha, os amigos mais próximos.
Isso.
E o psiquiatra também, não?
Esse aí ficou mais louco do que já era, só de me aguentar, Guerrinha. Isso aqui que eu disse, ah, que beleza, a consulta é 2.000, dobrou.
Tu tá curado, ele disse pra ele.
A consulta não é mais, tu já tá curado, tu já tava me enlouquecendo, agora tu vai me pirar de vez, não te quero mais, vai, tá com alta.
É, não, porque é um desafio e tanto. Ô Denis, estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha. E eu vou te fazer. Já, e eu vou te fazer. Não, mas a gente vai voltar a conversar, se Deus quiser, com mais tranquilidade lá no futuro.
Eu gosto muito de te casar.
Eu sei, a recíproca é verdadeira. Me diz uma coisa.
Tem cada uma fantástica.
Se
eu não me cuidar, o anão.
É. Deixa eu te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. São duas, na verdade. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
O que eu não fiz na minha vida que eu quero fazer? Bom, eu vou ser neto agora,
Que maravilha.
Eu vou ter um neto ou uma neta, né?
Ah, é gêmeos?
Então, eu queria ser avô, vou ser avô. Agora,
que delícia.
O futuro a Deus pertence, né,
querido?
Eu quero tanta coisa. Eu vou morrer trabalhando, isso eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou morrer trabalhando, porque eu sou workaholic.
Com saúde, né? Bom é morrer com saúde.
É com saúde, exatamente.
Claro.
Um infartão bem dado aos 80 eu assino agora, Guerra. Mas não aqueles
explode.
E deu, acabou.
Claro.
O que que eu quero... Olha,
O que tu não deveria ter feito?
Pô, tu sabe que eu não me arrependo de nada, Guiar.
Isso é bom.
Eu não me arrependo de nada.
Então já é
eu
legal.
Eu não me arrependo.
É
não tem, Guiar. Na boa. Eu sou um cara... Eu tenho uma tragédia na minha vida que não precisa ter acontecido, né, Guiar? Esse é o único negócio, assim, mas que não depende de mim, né, cara?
É, claro.
Tudo que podia fazer, eu fiz. Tá na mão de Deus.
É isso aí.
Né? Agora, o que que eu quero ser? Puta, bah, eu tô vivendo um momento lindo aqui dentro do meu clube. Eu tenho meus negocinhos, eu tenho minhas empresinhas pequenininhas, mas tem, são minhas, né? Eu quero dizer, tô rico? Não vou ficar também. Tenho um patrimônio fantástico, são meus amigos, entre eles tu. Pô, o Toninho Luft, nosso amigo, me ligou.
Toninho,
meu irmão,
Luft,
meu paizão, meu conselheiro. Tá me entendendo? Puta, então eu tô feliz, cara. Por quê? Porque eu tô resgatando. Tô voltando a falar com meus amigos. Há quanto tempo nós não falávamos, Guerrinha? Nós falamos no negócio do Pedro lá.
Nós falamos no velório da dona Dileta.
Da dona Dileta, da mãe do Cacau.
Do Cacau.
É verdade. Quer dizer, pô, é pouco, né, Guerra?
É muito pouco.
Essa pandemia do cacete.
Essa aí atrasou tudo.
Ah, o que eu não queria essa pandemia? Pandemia eu não queria.
Ninguém queria.
Não queria ter me afastado tanto dos meus amigos que nem eu me afastei. Eu não queria ficar com tanto medo de sair que nem eu fiquei. Mas eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Todos os dias eu fui nas minhas empresinhas. Dias eu fui.
Denis, obrigado pelo papo. Saúde acima de tudo, saúde. E eu tenho certeza que se depender do teu talento, o sucesso será alcançado nessa missão, que não é pequena, é uma missão espinhosa. mas qualidade junto com o Serginho Vasco, com o presidente Bolzan, vocês têm para fazer o torcedor do Grêmio tirar a atenção e voltar a sorrir no final do ano.
Guerra, muito obrigado, querido, pela oportunidade de poder falar contigo. É um privilégio para mim ser teu amigo. É um prazer ser teu amigo. Tu é um cara sensacional e um grande profissional. Tu é...
Obrigado.
Nota 10. Obrigado pela oportunidade. É um privilégio, é um prazer falar contigo. Eu estou à tua disposição.
Então tá bom. Termina aqui o Paredão do Guerrinha, hoje ouvindo o Denis Abraão. E eu vou lembrar de novo para você. KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincadinha. É legal, é muito legal. Quer saber mais? Acesse kto.com. Vem aí o Show de Bola com a rapaziada da Gaúcha, do Esporte da Gaúcha, onde você vai saber muito mais do que você já sabe. E amanhã, rodada dupla. No Beira-Rio, Inter e Corinthians. No Jacone, Juventude Ceará, hein? Puxa vida, que jogo. E na segunda-feira de noite, Atlético Goianense Grêmio. Futebol é na Gaúcha. O Paredão volta sábado que vem. Tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Parceria KTO.